Jornal Câmara dos Deputados.
Deputadas elogiam lei que determina creches em penitenciárias.
Pesquisa revela a opinião dos deputados sobre a reforma política.
Parlamentares avaliam desenvolvimento e respeito ambiental.
Na avaliação de Giovanni Queiroz, do PDT paraense, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, quer atravancar o desenvolvimento do país. Para o deputado, o ministro não quer que o PAC funcione, que as hidrelétricas sejam construídas e que as rodovias asfaltadas.
Giovanni Queiroz afirmou que o ministro é contrário também à produção agrícola, alegando que a prática impede o reflorestamento do país. O parlamentar lembrou que o setor produtivo rural contribuiu nesses quatro primeiros meses com 42% de tudo que se exportou no Brasil.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, também comentou o impasse gerado entre o ministro do Meio Ambiente e representante do agronegócio nos debates sobre as alterações na legislação ambiental brasileira.
Fernando Ferro advertiu que as mudanças na lei ambiental devem ser prudentes para evitar que o país seja palco de novas catástrofes naturais diante das mudanças do clima mundial. Ele disse que é preciso evitar o desenvolvimento a qualquer custo, que, segundo o deputado, agrava as alterações do clima.
Agricultura.
Vanden Kolk Gonçalves, do PSDB paraense, defendeu a criação do Ministério da Pesca, da Comissão Permanente na Câmara e a aprovação da Lei Geral para fortalecerem o setor. Ele pediu que o plenário realize a votação das matérias para otimizar o crescimento do país.
Vanden Kolk Gonçalves lembrou que o pescado produzido e exportado pelo país contribui para a balança de pagamentos. Ele observou que a produção pesqueira nacional registrou queda entre 2002 e 2005, passando para 146 mil toneladas, em razão da falta de políticas públicas definidas para estimular o segmento.
O Grito da Terra, realizado em Brasília, foi elogiado por Domingos Dutra, do PT maranhense. O deputado assinalou que o movimento entregou pauta de reivindicações em que pede urgência na votação do projeto que limita o poder de juízes concederem liminares em casos de conflitos agrários.
Domingos Dutra completou que os trabalhadores rurais também cobraram a votação da proposta de emenda constitucional que regulamenta a expropriação de terras onde exista trabalho escravo.
Antônio Feijão, do PSDB amapaense, parabenizou o Congresso pela aprovação da medida provisória que permite o ordenamento agrário e fundiário dos estados do Amapá e de Roraima.
Antônio Feijão ressaltou a importância de promover a transferência de terras públicas, que até hoje estavam sob o domínio da União e sob a gestão do INCRA, para que os estados possam se desenvolver e crescer.
Nilson Mourão, do PT, registrou reunião em Cusco, no Peru, para celebrar a Semana da Amazônia Brasileira. O deputado elogiou o projeto do governo federal de construção de uma ponte entre o Brasil e o Peru, unindo Assis Brasil e Iapari.
Nilson Mourão certificou que a obra vai aprofundar as relações sociais, políticas, culturais e econômicas do Brasil com o Peru e a Bolívia. Ele acrescentou que o governo peruano está executando o projeto de construção da rodovia, que estenderá a comunicação brasileira ao Oceano Pacífico.
Marcelo Castro, do PMDB piauiense, está preocupado com a situação das enchentes do norte e nordeste, que provocaram um rompimento da barragem do rio Pirangi, localizado no município de Cocal.
Marcelo Castro parabenizou ainda a aprovação da medida provisória que destina quase R$1 milhão às regiões afetadas. Porém, o deputado lembrou que a recuperação da barragem vai consumir quase metade dos recursos destinados ao estado.
Economia.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, manifestou preocupação com os efeitos da crise sobre a economia do país. De acordo com o deputado, o crédito e a confiança do sistema financeiro ficaram abalados.
Na análise de Celso Maldaner, a globalização faz com que o Brasil viva uma situação de insegurança com relação às economias internacionais. O parlamentar observou que os bancos ainda não estão liberando volume de crédito suficiente para mover e aumentar a confiança nos principais mercados do mundo.
João Carlos Bacelar, do PR Baiano, criticou a companhia aérea TAM, que, segundo o deputado, trata com descaso os passageiros, além de ter voos com atrasos constantes.
João Carlos Bacelar solicitou que a ANAC tome providências sobre as informações incorretas repassadas ao Ministério Público sobre o preço das passagens aéreas.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, solicitou que o Congresso aprecie os vetos presidenciais, em especial o que trata dos interesses dos aposentados e pensionistas da Previdência Social e o relacionado aos servidores dos Correios e Telégrafos.
Mauro Benevides lembrou que a Câmara e o Senado, simultaneamente convocados, devem examinar os vetos no prazo de 30 dias dias em meio à discussão e votação concluída com voto secreto. O deputado alertou que o parlamento não pode deixar de cumprir a Constituição Federal.
Ricardo Quirino, do PR do Distrito Federal, defendeu o projeto de sua autoria que garante ao trabalhador o direito de sacar até 50% da conta vinculada do FGTS no caso de demissão voluntária ou espontânea.
Ricardo Quirino justificou que a proposta não visa estimular demissões voluntárias dos trabalhadores e nem desestabilizar o fundo de garantia, uma vez que restringe os saques em até 50%.
Homenagem.
No dia 20 de maio foram comemorados os 20 anos da cidade de Palmas, data lembrada por João Oliveira, do DEM de Tocantins. Segundo o deputado, o nome da cidade lembra as características do ecossistema local, integrado por inúmeras palmeiras.
João Oliveira ressaltou ainda que a cidade possui perto de 200 mil habitantes e que quase 100% da população possui água tratada nas residências.
Os 78 anos do Jornal Pequeno foram comemorados por Carlos Brandão, do PSDB. O parlamentar destacou que a trajetória do periódico é marcada pela transparência e compromisso com a informação de qualidade ao povo maranhense.
Carlos Brandão ainda saudou Bacabal, que festeja mais um aniversário. Ele destacou que a administração local está trabalhando com rigor para enfrentar os problemas causados pelas enchentes que penalizam o município e que deixou diversos desabrigados.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, homenageou a Rádio Câmara FM, que em janeiro completou 10 anos de existência. O deputado destacou que, ao longo dos anos, a Rádio Câmara ganhou reconhecimento do público e dos formadores de opinião de Brasília e das cidades do entorno.
Educação.
Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, destacou o esforço do governo federal em expandir a rede federal de ensino técnico no Brasil. Em sua análise, a medida atende às expectativas das empresas que enfrentam a competitividade dos mercados globalizados.
Anselmo de Jesus lembrou que o desemprego é grande entre os trabalhadores menos qualificados. O parlamentar destacou que é importante preparar a juventude para as necessidades de trabalho do mundo moderno, por meio de cursos técnicos que garantam seu acesso ao emprego.
Pedro Wilson, do PT goiano, mencionou a importância da biotecnologia para fortalecer o desenvolvimento sustentável brasileiro. Ele acredita que a pesquisa científica constitui meio eficaz para unir a preservação natural ao crescimento das atividades produtivas.
Pedro Wilson também elogiou o compromisso do governo federal com o ensino público, comprovado por meio de iniciativas como o Fundeb, a Lei do Piso Salarial do Magistério e o recente lançamento do Plano Nacional para a Licenciatura, que vai estimular diversas áreas do conhecimento.
Saúde.
O Dorico Pinto, PMN, narrou o drama de Felipe Nakamura, que faleceu ainda criança em razão da dengue na cidade de Porto Seguro, na Bahia.
O Dorico Pinto manifestou apoio à mobilização iniciada pela mãe de Felipe Nakamura, que tem percorrido o país em busca de assinaturas para apresentar projeto de iniciativa popular que estabeleça a responsabilidade penal de todas as pessoas que, por descuido, contribuírem para a proliferação do mosquito da dengue.
Segurança Pública.
Capitão Assunção, do PSB Capixaba, leu mensagem enviada a seu gabinete em que um policial militar classifica como regime de escravidão o tratamento dado pelo governo de São Paulo aos profissionais que atuam no estado.
Capitão Assunção afirmou que o governo paulista trata com descaso as demandas dos militares paulistas, além de ser contrário à proposta que equipara os salários dos policiais com os contingentes do Distrito Federal.
Deputadas elogiam lei que determina creches em penitenciárias.
Maria Helena, do PSB de Roraima, comemorou a sanção do projeto que determina a criação de creches em penitenciárias femininas. Ela acredita que a lei vai reduzir os casos de violência, de uso de drogas e problemas sociais envolvendo crianças e adolescentes.
Maria Helena explicou que a lei garante às presidiárias grávidas e aos recém-nascidos o direito a acompanhamento médico no período pré-natal e no pós-parto, além de berçário e creche para os filhos das detentas até os 7 anos de idade.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, divulgou a sanção da lei que assegura a instalação de creches nas penitenciárias femininas. De acordo com a deputada, dos 508 presídios femininos do país, apenas 16% mantém creches.
Fátima Bezerra esclareceu que, com a nova lei, o governo federal vai ser obrigado a garantir às presidiárias grávidas e aos recém-nascidos o direito ao acompanhamento médico no período pré-natal e no pós-parto, além de berçário e creche para os filhos de presidiárias até os 7 anos de idade.
José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, divulgou o artigo do jornal O Povo sobre o descaso com as crianças e adolescentes abandonados pesados nas ruas das grandes cidades. Em sua opinião, o governo ainda tem feito pouco para solucionar esse problema social.
José Ayrton Cirilo pediu a implementação de políticas públicas que não sejam apenas repressivas, como o toque de recolher. Para o deputado, os menores precisam de medidas de proteção para evitar que permaneçam nas ruas mendigando ou até mesmo se prostituindo.
Para Jackson Barreto, do PMDB sergipano, as denúncias feitas pela imprensa sobre o Instituto Recriando, que estaria recebendo recursos indevidos, são infundadas.
Segundo Jackson Barreto, o Instituto Recriando atende quase 700 crianças da periferia e tem o apoio do setor público estadual, além de participar de auditorias externas para o balanço contábil.
José Fernando Aparecido de Oliveira, do PV Mineiro, registrou a importância da criação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude pelo governo federal. Primeiro passo para a consolidação de uma política permanente voltada para o jovem.
Segundo José Fernando Aparecido de Oliveira, é importante para o Brasil que o tema esteja sempre presente na agenda do país. O deputado espera que os programas implementados possam atender às necessidades de aprendizado de uma profissão dos mais jovens.
Pesquisa revela a opinião dos deputados sobre a reforma política.
A maioria dos deputados entrevistados em pesquisa de opinião recente defende que eventuais mudanças no sistema político e eleitoral entrem em vigor já a partir das eleições de 2010.
Saiba outros resultados do levantamento na reportagem de José Carlos Oliveira.
Pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostra a tendência dos congressistas em relação às opções de reforma política. A sondagem realizada entre março e maio colheu a opinião de 150 deputados e senadores e foi encomendada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos. 53% dos parlamentares defenderam uma reforma político-eleitoral para vigorar já nas eleições do próximo ano. O financiamento público das campanhas eleitorais teve o apoio de 58% dos entrevistados. Outros 54% se disseram a favor da abertura de uma janela partidária que permita aos parlamentares trocar de legenda até 13 meses antes da eleição. A fidelidade partidária dividiu os entrevistados. 46% defendem a liberdade para o parlamentar discordar pontualmente do partido, enquanto 42% querem uma fidelidade ampla, com perda de mandato em caso de mudança de legenda ou de desobediência às diretrizes partidárias. Para o deputado Carlos Brandão, do PSDB maranhense, a fidelidade é fundamental para fortalecer os partidos brasileiros.
Essa questão de mudança de partido não é uma coisa correta. Acho que nós temos cada vez mais que fortalecer o partido. Dos países onde a democracia está mais desenvolvida, os partidos estão cada vez mais fortes.
Outro item que divide os parlamentares é o voto em lista fechada nas eleições proporcionais. 35% são a favor do sistema atual, em que o eleitor vota diretamente no candidato de sua preferência. 30% querem a lista fechada, mas com a possibilidade de o eleitor alterar a ordem dos nomes nela presentes. E 25% defendem a lista exclusivamente fechada. Foi exatamente essa polêmica que impediu avanços na discussão da reforma política na Câmara nesta semana. O líder do PSB, deputado Rodrigo Hollenberg, avalia que os partidos ainda estão longe do consenso em relação à lista fechada.
A lista fechada não é um consenso da base. 9 partidos da base entendem que ela é inadequada. Defende o voto direto do eleitor.
Ao todo, a pesquisa do DIAP e do INESC aborda 16 questões relativas à reforma política, tais como voto distrital, coligações partidárias, duração de mandatos e ações afirmativas para mulheres e negros na política. A íntegra da pesquisa está disponível nos sites www.diap.org.br e www.inesc.org.br. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Nilson Mourão, do PT do Acre, enfatizou a necessidade de promover sem mais demora uma reforma política que consolide a democracia brasileira.
Nilson Mourão pediu a cooperação dos parlamentares na implementação de mudanças partidárias e eleitorais que não sofram interferências econômicas.
Presidente da Câmara é contra o terceiro mandato no Executivo.
O presidente da Câmara garantiu que vai encaminhar a tramitação normal da proposta de emenda à Constituição que garante a possibilidade de concorrer a 3 mandatos seguidos para a Presidência da República, governos estaduais e prefeituras.
Michel Temer, no entanto, informou ser contra o terceiro mandato para os ocupantes de cargos eletivos no Poder Executivo.
Ouça os detalhes na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara, Michel Temer, disse nesta quinta-feira, discordar da tese de um terceiro mandato para presidente da República.
Eu estou com o presidente Lula, né, que não cogita do terceiro mandato.
Temer garantiu, no entanto, que dará um encaminhamento rotineiro à proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Jackson Barreto, do PMDB de Sergipe, que permite um terceiro mandato para prefeitos, governadores e presidente da República.
Terá uma tramitação normal, não haverá nem preferência, nem redução ou impedimento da tramitação. A tramitação será rotineira, como tramito aqui as emendas à Constituição.
As PECs começam a tramitar na Câmara pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovadas, seguem para uma comissão especial e, em seguida, devem ser analisadas em 2 turnos de votação pelo plenário da Câmara e do Senado. A proposta apresentada pelo deputado Jackson Barreto somente poderá valer para as eleições do ano que vem, se for aprovada até setembro deste ano. O presidente Michel Temer voltou a dizer nesta quinta que a discussão sobre a reforma política está começando. Apesar de os partidos da base aliada terem decidido nesta semana não aprovar urgência para a proposta de votação em lista fechada e financiamento público de campanha, Temer lembrou que outras matérias sobre o sistema eleitoral podem ser debatidas pela casa. A ideia, segundo ele, é trabalhar pelo consenso entre os partidos. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Jaime Martins, do PR Mineiro, elogiou a trajetória do vice-presidente da República, José Alencar. Na opinião do deputado, o político detentor de história empresarial de sucesso dá exemplo de superação e coragem próprio dos grandes homens.
Jaime Martins ressaltou que José Alencar pautou sua carreira e vida pessoal pela determinação. O parlamentar destacou a resistência do vice-presidente ao câncer ao longo de vários anos, a seu ver, uma demonstração do dinamismo e fé característicos de um dos maiores empresários do país.
José Paulo Tófano, do PV Paulista, informou sua eleição à presidência da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Para o deputado, o Parlasul é um importante espaço de discussão e negociação política entre os diferentes membros.
José Paulo Tófano aguarda a realização de eleições diretas para o Parlamento do Mercosul previstas para 2010. Entre as prioridades a serem discutidas durante sua gestão, o deputado citou o acordo comercial com Israel e as metas do milênio com a ONU.
Paz Landim, do PTB, defendeu o governo do Piauí e das críticas que tem recebido por promover o filme sobre a trajetória do cantor Frank Aguiar. A obra retrata a trajetória do artista, que saiu do Piauí para tentar a vida em São Paulo, onde alavancou sua carreira musical voltada ao forró e valorizou tradições.
Paz Landim afiançou que o objetivo do governo é mostrar, por meio da história de Frank Aguiar, um exemplo de nordestino lutador que superou dificuldades e se destacou no mundo artístico nacional. Ele frisou que o filme também ressalta as belezas turísticas do Piauí, como as serras da Capivara e das Confusões.
Pedro Wilson, do PT Goiano, parabenizou a realização do segundo Encontro Nacional dos Vereadores do Brasil, que aconteceu em Brasília. O evento debateu o papel do vereador na política nacional.
Últimas notícias.
Edinho Beis, do PMDB, homenageou os empresários condecorados pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. Segundo o deputado, a multinacional Tigre, que recebeu a Ordem do Mérito Industrial, está presente em 10 países e possui quase 20 fábricas na América Latina.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, registrou a procissão de Santa Rita de Cássia e a tradicional Festa do Divino, que vai até o dia 31 de maio na cidade satélite de Planaltina.
Rodrigo Hollenberg observou que a Festa do Divino Espírito Santo é uma das comemorações mais recorrentes em todos os calendários turísticos do Brasil, adquirindo maior relevância em regiões de colonização mais recente, como é o caso do Centro-Oeste.
Décio Lima, do PT de Santa Catarina, apresentou o projeto que altera a lei das licitações, com o objetivo de exigir das empresas a obrigatoriedade de apresentar provas com relação à contratação de deficientes físicos.
Segundo Décio Lima, o projeto irá favorecer o cumprimento da lei e a proteção dos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais e a redução do preconceito em relação à atuação profissional.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, comunicou a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Orçamento Transparente, Participativo e Imperativo. Em sua opinião, a Frente contribuirá para que o Congresso seja valorizado, em especial quanto à apresentação e execução das emendas parlamentares.
Sebastião Bala Rocha lembrou ainda que o Amapá completou 147 dias com apenas 23 deputados na Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com o parlamentar, Esse é um caso único no Brasil e que a Justiça do Amapá precisa resolver.
Na condição de presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, solicitou o reinício imediato da distribuição do livro e material didático, adaptado para o Braille, até a oitava série, por parte do Ministério da Educação.
Geraldo Rezende denunciou a falta de controle do governo sobre a atuação precária e o estado de desestruturação dos centros de apoio pedagógico responsáveis pela produção e adaptação de material pedagógico para os portadores de deficiência visual.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.